Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Tá começando agora mais uma edição do podcast Mundo Potter. Semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada a gente tá falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 86, capítulo de número 25, O Ovo e o Olho. E eu não faço nada disso sozinho, com vocês o meu amigo, a voz de veludo da internet, Paulo Rodrigues.
A voz de você é muito bom. Salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que passaram essa semana? Eu queria começar agradecendo, porque vocês são fodas, atenderam o nosso pedido e temos uma caralhada de coruja para este episódio, inclusive corujas que sobrarão para episódios da semana que vem. Então continue mandando corujas toda semana, assim, porque daí numa dessa eu consigo colocar 4 corujas num episódio só, porque a gente dividiu em 2 com medo de não ter mais pro próximo. E eu queria fazer um comentário. Essa é a terceira vez que a gente inicia a gravação. Primeiro porque o cachorro entrou no meio do caminho. Segundo porque eu esqueci o fone. E agora a terceira vez tá dando certo. A primeira vez o Ita tava concentradíssimo em não falar tá começando e parecer que ele é velho. Então ele começou com sejam bem-vindos. Depois ele parou de se concentrar porque ele ficou puto e voltou o jargão do MTV. Do tá começando, tá no ar. Então assim, não adianta você tentar esconder, amigo. A sua idade sempre aflora.
Eu não escondo nada, Paulo. Eu sou eu mesmo, entendeu? Eu estou aqui há 86 episódios, entendeu? Então não há o que esconder para o meu público, para a audiência que nos ouve, entendeu? Eles sabem exatamente quem eu sou, como em algumas corujas são relatados. Mas a gente vai deixar isso para mais tarde, tá certo?
Meu público, você tá famosinho, para o...
Ah, nossa audiência. A gente, graças a Deus, tem uma audiência consolidada semanalmente. Estou muito feliz por isso. Agradeço cada um de vocês toda semana por isso. Porque agora a gente fala semana, né? Porque antes era quinzenal. Agora a gente tem que lembrar que é semana. Eu sempre dou um pequeno delay aí.
Aí eu sempre lembro.
E agradecer, obviamente, todo mundo que escuta a gente. Compartilha, que divulga. Enfim, que manda suas corujas. É muito importante pra gente. É muito importante quando vocês mandam as corujas. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra gente. Talvez, às vezes, pra vocês, vocês até podem não gostar que a gente lê, vocês não acham muito interessante, mas pra nós é muito importante quando vocês mostram algum tipo de carinho com a gente, porque a gente lembra a gente que vocês estão ouvindo, que vocês gostam do que a gente faz, e isso dá gás pra gente continuar fazendo, porque dá trabalho, é uma escolha nossa fazer isso, obviamente, né? Se foi a gente que escolheu, você que tá aqui pra falar, mas não significa que não dê trabalho. E é muito bom quando vocês reconhecem isso, mandando mensagens de vocês, enfim, é isso.
É isso, não temos mais o que falar. Momento fofura do dia. Acho que a gente poderia chamar esse momento de momento bichento, que ele é fofinho.
É porque ele é fofinho? Ah, gosto, gosto. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente é o @mundopottercast, tanto no TikTok quanto no Instagram. E você também pode seguir os nossos arrobas pessoais, né? Eu sou o @itacent, I-T-H-S-A-N-T, e o @rodriguesph,
que eu não quero vou ver soletrar o meu agora.
Ah, não vou mesmo.
Quero ver, eu soletro o seu.
Eu não tenho condições pra isso, mas você perguntou como é que eu tô bem, né? Você não perguntou, na verdade, né? Você perguntou pra audiência. Mas eu vou começar falando que eu tô bem e que eu curti bastante esse capítulo.
É porque você é meu fã, então você faz parte da audiência.
Entendi. E você? Você gostou desse capítulo? Eu curti bastante.
Eu gosto muito desse capítulo. Pra mim, ele é incrivelmente bom pelo fato de termos um processo de higienização acontecendo. Qualquer outra coisa além disso é bônus.
Ah, entendi. Eu tô assim, higienização. Ah, tá, ele tomou banho.
Isso! Ele toma banho.
Glória a Deus, esse homem entrou numa banheira e se lavou. E eu fiquei puto porque ele usou o pijama e tomou banho, ele tava sujo, usou o pijama sujo, aí ele tomou banho e vestiu o pijama sujo.
Esse momento traz pra a felicidade em dobro, né? Primeiro, pra todas as pessoas que estavam torcendo pra ele tomar banho,
uhum.
E segundo, pela cena do filme que as criancinhas viram Daniel Radcliffe, que eu não sei nem o nome dele completo, sem roupa na piscina, foi o primeiro nude de Harry Potter.
Só sem camisa, né? Só sem camisa. Mas é jovem, era criança, né? Não podia.
Exato.
Ai, ai. O que mais que a gente tem pra falar? Ah, Você também pode contribuir ajudando a gente financeiramente a continuar com este podcast no ar através do Padrim, padrim.com.br/mundopotter. Lá você pode ver algumas formas de ajudar a gente financeiramente. A partir de R$5 você já consegue ajudar a gente a manter este programa no ar.
Gente, inflação antigamente era 1.
Ah, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de... A partir de R$5, gato, dá pra ajudar, entendeu? É uma coxinha.
A última vez que eu tava sabendo era R$1. Gente, ó, desculpa pela inflação aí. A culpa é do Bozo. Se o Lula ganhar, a gente volta a R$1.
Ai, olha... Só Deus, viu? O que mais que a gente tem? É, acho que é isso, né? Acho que a gente pode seguir pras corujas, porque a gente tem bastante coisa pra conversar hoje. Ah, e deixa eu só contar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa, assim. Gente, estou lendo, voltei a ler, né? Não só Harry Potter, porque, enfim... Ai, o mundo é isso, né? Eu só tava lendo Harry Potter, não lia mais nada. E faz anos que eu não leio... Anos não, né? Eu sou exagerado. Mas faz muito tempo que eu não tava lendo. E agora eu estou lendo, assim, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu estou... contente, assim, que eu consegui essa dádiva aí. Eu tô lendo...
Momento Hermione.
E tal. E eu tô curtindo. E eu queria falar que eu estou lendo no Kindle. Porque embora eu tenha o Kindle e isso não é publi, há muito tempo eu não tinha essa coisa de ler no Kindle. E eu tô curtindo bastante. Tô curtindo bastante. Eu ainda sinto falta do papel. Mas é bom legal você poder clicar ali em cima e fazer uma anotação. Você clicar ali e você poder fazer uma pesquisa rápida no Wikipedia.
Eu ia acabar de te elogiar, falando, nossa, que moderno, ele abandonou o papel. Ele, não, sinto falta do papel. Não tem jeito, amigo. Eu tento te defender, mas você não é defendível.
Ah, mas é que tem algo mágico no papel, sabe? Enfim, eu não vou ficar aqui falando sobre isso.
Tem, entendeu? Chama Árvores que Morreram.
É que lá na Alexandria, quando a gente pegava o papiro na mão, entendeu? A gente...
Eu tento, gente, eu tento. Eu juro que eu tento.
Não, é só isso. A gente pode seguir pras corujas, amigo.
E o que você tá lendo? Conta pra gente.
Eu falei Fogo e Sangue e o outro livro que eu nunca lembro o título. Que você sabe qual é que a gente tava conversando sobre isso agora há pouco. Eu nunca lembro o nome do título. Como é que é?
Branco, Azul e Sangue Vermelho. Não, Branco, Vermelho e Sangue Azul.
É...
Não sei.
Então... Jovens se pegando. É tudo que a gente precisa.
Então, amigo, que você achava que... Como que você achava que ia ser esse livro antes de você lê-lo?
Eu achei que era um romancezinho estilo Jane Austen. E aí agora eu vi que tá mais pra 50 tons de cinza.
Quantos por cento melhorou sua vida de saber isso?
Olha, foi...
Não precisa responder. Vamos para as corujas, senhoras e senhores.
Foi um upgrade positivo, vou dizer assim.
Deus cuida dessa alma, senhor. Obrigado.
Quem vê assim pensa que é recatado. Mas eu vou ficar bem quieto.
Eu sou, tá?
Você pode ler as corujinhas, por favor, Paulo? Só antes, né? Corujas são a parte do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens pra gente. Você pode fazer isso através da DM do Instagram ou até mesmo DM... TikTok tem DM? Eu nem sei se tem DM do TikTok. Enfim, eu sou jovem. Eu uso Be Real, então eu não sei.
Tem DM no TikTok.
Então pode ser DM do TikTok também. Ou então, no caso, você pode mandar como os incas faziam, que é mandar um e-mail pra mundopottercast@gmail.com.
Eu não tenho condições de prosseguir com esse episódio. Vou pedir licença pra me retirar depois dessa.
Mas é uma dúvida real, eu não sabia se o TikTok tem DM, eu nunca
tem,
usei.
Tem um bagulhozinho de mensagem lá.
Eu nunca usei, eu nem sabia, tá vendo?
Vou te mandar um oi lá, amigo, pra você saber que existe.
Ok.
Tradicionalmente, iniciamos pelas corujas. E hoje, como disse mais cedo, temos duas corujas. Porque deixamos duas pra semana que vem. Então, sim, semana que vem teremos corujas de novo. Olha o spoiler. A primeira coruja veio pelo Instagram do Mundo Potter. Lá do Jefferson Martins. E ele fala o seguinte. Oi, Ita. Oi, Paulo. Finalmente tomei uma poção de vergonha na cara e resolvi enviar uma coruja. Ouço o podcast desde o início e sempre que posso, indico a alguém. Fico feliz em saber que agora eu vou ouvir vocês semanalmente, porque era triste de 15 em 15 dias, eu também acho. Nossa, era terrível. Mas sempre entendi o Ita, eu não.
A sua falta de empatia choca a zero pessoas.
Estou chocado com o último episódio? Sim. Não lembrava do detalhe que o professor Alastor conseguia ver através das roupas.
Gato, achei... nem eu lembrava disso.
Ninguém prestou atenção. Na verdade, assim, eu acho que eu nunca me toquei nisso. Eu imaginei, eu sabia que ele enxergava atrás da roupa porque ele via a meia, mas eu nunca entendi que por trás da roupa tinha uma criança pelada.
Ah, então. Os choques. Ou o Snape pelado. Ou o Hagrid pelado.
Pra
ou o Minerva pelado.
O Dumbledore é pior.
Não, pra mim o Dumbledore tudo bem, entendeu? Ainda mais se eu focar que o Dumbledore pode ser o Jude Law, então fica muito mais tranquilo. Agora, se eu focar no Flitwick, por exemplo, aí a coisa complica um pouco pra mim. Ai, ai.
Ele acha problemático imaginar essa cena. E eu também acho. Porém, é só ladeira abaixo. Se atentar a diferença de idade entre o Vitinho e a Mione, também me assustou. Lembrei da minha avó, que casou, já velha, aos 17 anos com o meu avô de 27 anos. Levando em consideração que o mundo bruxo é um pouco atrasado em relação ao mundo trouxa, essa diferença de idade pode ser algo comum no mundo bruxo. Afinal, era aceito na sociedade o casamento com casais novos. Acho bizarro? Sim. Porém, seguimos o baile, literalmente. Porque a putaria rolou solta na noite dos nossos amigos bruxos. Rolou mesmo. A Fleur que eu digo. O fecho da Mione do Rony foi minha parte favorita. Não vou me alongar nessa coruja e prometo aparecer mais vezes. Uhul! Mal feito, feito. E...
tchau!
Todo mundo pede tchau do Ita, não tem jeito.
É porque é emblemático, emblemático. É Jeff, eu vou chamar de Jeff, porque eu já sou íntimo. Jeff, é, amei a sua coruja. E é isso, parabéns, que agora a gente é semanal, então vocês podem escutar a gente toda semana.
Parabéns pra gente mesmo por ter feito o mínimo.
É, a gente fazer o mínimo. Que já é muito, diga-se de passagem. E cara, esse lance do Moody é muito bizarro. A gente tem que se divertir com isso. O lance da Hermione, a gente respira fundo, problematiza na hora que tem que problematizar e segue o baile, porque não tem o que fazer, né?
Eu acabei de ver um meme que diz o seguinte: eu amo você, e se precisar de mim, eu tô sempre aqui. Mas, por favor, não precisa, porque eu tenho muita coisa pra fazer. É mais ou menos a gente aqui nesse momento.
É literalmente você, Paulo.
Separa, tá? Eu tô sempre aqui.
Verdade. É, a gente tem mais coruja?
Temos mais uma coruja da Ana Paula Fernandes. E essa veio, assim como o Ditos fazia.
Perdão, deixa eu só falar uma coisa. É, Jeff, continue mandando suas corujas, tá? Você disse que tava tímida, ainda bem que você tomou a poção certa. E mande. Mande suas corujas. A gente curte, já falamos disso, né? A gente curte bastante quando vocês mandam corujas, principalmente dando a opinião de vocês sobre o capítulo em si, né? Isso é legal, a gente poder ver o ponto de vista de vocês.
Exatamente. Valeu, Jefinho. A gente se encontra no próximo episódio.
E a próxima coruja é da Ana Paula Fernandes, uma velha conhecida nossa, que já manda corujinhas pra gente já tem um tempo. Conta
teleconhecida.
Como assim?
Tele. A velha conhecida, você falou?
Foi uma velha conhecida nossa.
Ah, eu entendi tele. Eu lembrei de Telecurso 2000. Falei, ó.
E depois o velho sou eu.
Não, mas eu tô aqui, ó. Vou fazer uma analogia. A Ana mandou a coruja assim como os Itas faziam, que era por e-mail.
Tá.
Da seguinte maneira. Pru, pru, porque sim, a coruja dela é meio pomba. Estou sonhando? Não é...
Eu não consigo seguir com pru, 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 pru. Ai, é uma pombinha.
Pru, pru.
Eu sempre esqueço que é uma pombinha. Ai. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Foca, foca, foca.
Estou sonhando? Não é possível que eu me atrase pra ouvir um episódio e quando chego lá, tem dois. Que patifaria essa de atrasada?
É, gata, que isso, atrasada pra assistir, pra ouvir a gente? Ah, mancada.
Como assim?
Tira.
Não esperava isso de você.
Não, também não, fiquei magoado.
De castigo, agora vai ter que ouvir a gente duas vezes na semana pra não se atrasar.
Ai, que tortura.
Porém, a bruxinha aqui tá muito feliz com essa notícia do episódio semanal e a gente também ficou. Cara, vocês não têm noção, agora falando sério, vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei quando a gente decidiu que ia fazer semanal. E detalhe, eu fiquei sabendo disso, a gente discutiu isso antes de gravar o último episódio. E aí eu fiquei, eu vou contar pra todo mundo. E o Ita, não vai. Eu falei, vou. Aí ele não deixou eu contar e me tesourou de todas as vezes que eu tentei dar spoiler pra vocês. Aí ele só deixou até semana que vem.
É, porque eu não ia prometer uma coisa sem antes a gente de fato ter gravado, né? Então a gente primeiro precisava gravar o episódio dentro do cronograma pra entregar e aí sim a gente contar. Entendeu? Então, por isso. Mas não que eu tava te tesourando, era só mesmo pra gente ter certeza se ia dar tudo certo de sair episódio semanal. E aí deu. E é isso.
Até agora.
Graças a Deus, né? Eu prefiro focar aí, né?
E ela continua dizendo, boa sorte ao amigo editor pra acompanhar o pique dos guri, porque esse podcast tá com tudo. O editor é foda. Nosso editor é sensacional.
É, ele é uma graça.
Gostaria de lembrar que o meu aumento salarial veio aí. Receba um pastel, um caldo de cana e um bombom. A vida é bela.
Estou aqui para falar sobre o episódio 83 e 84 conjuntamente e compensar o meu atrasinho. E ela já ouviu a gente duas vezes na semana, tadinha.
Ela já passou por isso. Ou ela passou por isso e mandou mensagem. Então ela tá bem, graças a Deus.
Amém. Primeiramente, e essa é uma facada no meu peito que ela tá me mandando, e ok, eu entendo. Primeiramente, Paulo, tanto te defendi pra tu soltar em pleno episódio que o One Direction morreu. Precisava disso? Pra que deixar os ouvintes em depressão no meio do episódio? Então veio pedir uma retratação do Paulo para que ele diga que o One Direction está em atos e logo, logo volta. Então, a todos os Directions, eu gostaria de deixar aqui...
É assim que é o fandom do One Direction?
Deve ser, não sei, acabei de inventar. Vim aqui dizer pra vocês que me desculpa, ele não morreu. Na verdade, ele tá igual o Michael Jackson. Eles estão todos reunidos em uma ilha, preparando um álbum incrível pra voltar o ano que vem, 2023, com tudo e com um monte de música nova. Tá o One Direction, o Michael Jackson e o Elvis Presley, todos juntos.
Nossa, eu... Você literalmente juntou o One Direction com pessoas mortas, mas assim, o grupo tá todo vivo. Eles só não tão juntos pra gravar. Mas os cantores.
Eles estão gravando pra semana, pro ano que vem chegar com um álbum novo, tô falando.
Entendi, entendi. Beleza, tá bom.
Desculpa se eu magoei alguém com o One Direction morto. A realidade dói.
Bom, o Harry Styles tá bem vivo, assim, e tá muito nas tretas. Eu tô amando a treta do Harry Styles e da Olivia Wilde.
Que treta? Conta,
e do Jackson Dance.
Amigo, momento Rita Skeeter.
Amigo, você não viu isso?
Não vi, fala.
Olivia Wilde, que era casada com o ator que faz Ted Lasso, tava dirigindo um filme que o Harry Styles participou. Junto, eu esqueci o nome do filme agora. Enfim, mas ela traiu ele com o Harry Styles, a confusão e toda essa, eles estão juntos agora, e aí surgiu isso na mídia, a fofoca tá pra todo lado, é isso.
Gente, chocado.
Vai no Twitter que tem várias threads lá, contando tintim por tintim, eu não vou gastar o nosso tempo com isso, né? Mas a fofoca é boa, entendeu? É isso.
É isso, gente. Se vocês estiverem interessados em saber da fofoquinha, vai lá procurar.
Tá fácil. Vai lá e joga Olivia Wilde ou Harry Styles e pum, tá lá. Tudo, tudo bonito. Ele descobriu a traição, o Jake Sudance, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não tenho 100% de certeza, mas ele descobriu por mensagens através do Apple Watch. A gata largou o Apple Watch em casa e o Apple Watch não parava de vibrar. Quando ele foi ver, Harry Styles, eu estava mandando mensagens pra ela. E foi assim que ele pegou a traição.
Chocado. Gente, já sabe a dica, né? Já sabe a dica, né? Não saiam de casa sem o Apple Watch.
Não saiam de casa sem o Apple Watch. Não pode. Ou melhor, nem tem um Apple Watch.
É, talvez. Apesar que eu gosto do meu reloginho.
O meu não é Apple Watch. O meu é um Xiaomi.
Não. O meu também não é Apple Watch, não. O meu, inclusive, eu comprei da China, de uma marca que eu não faço ideia de qual seja, mas que é extremamente bom.
O meu é da Xiaomi. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Também comprei na China.
Mas assim, gente, cuidado, porque aparentemente o Apple Watch está entregando as puladas de circos que vocês estão dando.
A culpa não é do Apple Watch, né? Seja
claro
honesto.
Que é.
Claro que não.
Se não fosse o Apple Watch, ela ia estar dando para os dois até agora.
Viramos um podcast de fofoca. Não tô conseguindo acompanhar o ritmo de vocês. Parafraseando Ita, tenho muitas opiniões, porém vou guardar todas pra mim. Para finalizar, Jason me liga pra gente tomar um café a qualquer hora.
Continuando a coruja, a Ana diz o seguinte. Passando isso, queria comentar sobre um ponto que passou um tanto quanto batido no episódio 84, que é o Dobby tricoteiro. As habilidades do meu Dobby em fazer uma meia com vassourinhas é definitivamente o meu uísque de fogo desse livro. Imagino muito ele sentadinho numa cadeira de balanço, no intervalo dele tricotando. Porque mesmo que seja tricotando de forma mágica, certamente o tricô sai de acordo com as habilidades do bruxo ou elfo que lançou o feitiço. Eu amei demais esse detalhe. E essa cena que ela foi descrevendo ficou muito fofa na minha cabeça.
É, muito fofinho, ele lá dedicado a fazer alguma coisa bonita pro Harry. Eu achei fofo.
Por fim, fora do assunto do episódio, esses dias saí pra uma festinha e jurei que vi o Ita. Você anda indo pra baladinha, amigo?
Ela mesmo responde por mim, vai lá.
Mas direto fui pensar que não podia sem ele. Não, não foi porque moramos em estados diferentes e eu estava sem óculos. Foi exclusivamente porque eu pensei... Amei! Não, o Ita não é jovem assim. Não é ele, não. Eu não tinha lido isso.
Eu deixei pra você ter esse react, assim. Diante de todos os ouvintes. Que eu, todo dia, sendo humilhado nesse podcast. Humilhado. Humilhado.
Eu tô passando mal.
Mas Ana, a Nia não podia estar mais certa. Não era obrigado. Eu e provavelmente obrigado. Não seria eu.
Beijocas da Aninha aí. Tchau. A Ana fez meu dia. Ela literalmente fez meu dia. Ana, muito obrigado. A sua coruja tá inteira incrível. Eu nunca falei mal de Hairstyles. Nunca falei mal de One Direction. Apaga tudo que eu disse, porque você fez o meu dia sendo incrível. Obrigado. De coração, obrigado.
Eu só vou mandar um abraço aí e, assim, é fã ou hater? É só isso que eu posso dizer, entendeu? A energia é essa. Vamos dar continuidade ao episódio e pedir pro editor mandar a sinopse pra gente, por favor.
Sinopse: Harry toma um delicioso banho de espumas acompanhado da Murta que geme, e depois participa de uma festa do pijama com seus professores.
Finalmente, o Harry decide tomar um banho, né, para resolver o dilema do ovo. Então, ele decide seguir a dica do Cedrico e ir até o banheiro dos monitores. Como ele não sabe quanto tempo ele vai precisar, né, para resolver o problema do ovo e tal, o ovo do campeonato, né, do... enfim, ele decide fazer isso de noite, depois que a galera já foi dormir, porque aí ele pode ter o tempo que ele precisar, né, o tempo que for suficiente. Então ele usa a capa de visibilidade para sair da torre, leva o mapa para poder ajudar ele, né, para não ser pego pelo Filch, nem pelo Snape, nem por ninguém. E o ovo, obviamente, que é o que ele precisa para poder resolver esse grande dilema. Usando o mapa, ele não tem problema em chegar ao local.
Eu preciso fazer um comentário.
Claro.
E é um comentário assim, tipo, apesar de ser maldoso, não maldoso, apesar de ser no nível que a gente tá, é uma dúvida que eu tenho literalmente. Na cena do filme, o Cedrico faz parecer ter ambiguidade na fala dele, né? Que ele fala, ah, vai tomar um banho, leva o ovo, rumina a coisa embaixo da água quente. A minha pergunta é, e é uma pergunta séria, você acha que foi intencional essa ambiguidade, ter esse duplo sentido num filme que era pra crianças? Ou não, só ficou pornográfico na cabeça da gente?
É normal que exista ambiguidade nessa forma de narrativa. Não é,
é porque
comum.
Nos filmes da Disney é muito comum isso acontecer.
Acontece. E de forma geral, acontece. É uma piadinha que a criança não vai pegar, mas o adulto vai pegar. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que é proposital. Porque senão... Obviamente, a nossa mente é fértil o suficiente pra poder, viajar. Mas eu acho que é proposital, sim. Eu não acho que não é, não.
Na minha cabeça, e eu preciso até assistir esse filme de novo, faz tempo que eu não vejo, até a cara do Cedrico é meio...
É, eu decidi não ver esse filme até terminar de a gente gravar essa temporada. Então, no Rebobinando, talvez a gente possa comentar mais sobre. Porque não tá fresco na minha cabeça também, não. Faz muito tempo que eu assisti. Usando o mapa, ele não tem problemas em chegar até o local. A porta fica perto à estátua do Boris, o Pasmo. E usando a senha Frescor de Pinho, uma porta se abre. Ou seja, mais uma porta que se abre com uma senha. Que eu acho que é interessante, porque aí não é um quadro, é uma porta, né? Não tem cosquinha na fruta. É só chegar na portinha e sussurrar no ouvido dela.
Eu acho que deveria ser o seguinte.
Meu Deus.
A porta só se abre de acordo com o nível de sujeira do personagem. Então, tipo, a hora que essas crianças passassem ali na frente, a porta ia sentir o cheiro de fedor e ia ficar permanentemente aberta, porque ninguém ia tomar banho nesse lugar.
Acho que seria muito útil. Ai, ai. Bom, acho que as camas poderiam informar, né? Tipo, elas podiam ficar vermelhas. Quando a galera
elas deveriam jogar ele pra tira. Fora. Você não tomou banho, pé!
A cortina não abre, algo do gênero. Eu acho que funcionaria bem. É... O Harry fica maravilhado com o local, né? Porque ele é grande, ele é muito bonito, ele é todo de mármore branco. Tem uma piscina no meio dele, bem rebaixada. Em volta da piscina tem várias torneiras com pedras preciosas em cima, incrustado, né? Tem uma luz super aconchegante das velas. Então, assim, é um mega banheirão ali, muito confortável. Ele fala que as janelas são de linho.
Correção, as cortinas são de linho.
Que tem um quadro de uma sereia, que ela tá dormindo, isso é muito importante. E que tem bastante toalhas macias, né? Então, assim, é um banheiro muito aconchegante. Ele chega a dizer que até vale a pena ser monitor-chefe, né? Ser chefe dos monitores ou ser monitor, porque o local é realmente muito aconchegante. Talvez esse seja o problema do Harry, porque ele não toma banho, né? Ele curte uma coisa mais...
Ele gosta de um banheirão.
É, mais requintado e tudo. Eu não vou cair na sua vibe, Paulo. Eu vou só trabalhar mesmo aqui, entendeu? Eu não vou cair na sua quinta série aí, tá?
Eu não falei nada, só perguntei se ele gosta. Foi você que disse que era um banheirão.
Porque é um banheiro grande, Paulo, né?
É, então, eu tô perguntando.
O aumentativo de banheiro é o quê, Paulo?
Não sei. Sou péssimo em português. A minha pergunta foi, minha fala foi, o Harry gosta de um banheirão. Você falou que um banheirão é um banheiro grande, eu aceitei. Você que tá na quinta série pensando em coisas erradas.
Eu não, Paulo. Vamos trabalhar, Paulo.
Enfim, o Harry tá lá, no seu banheiro, e olha pra um lado, olha pro outro, vê aquele negócio gigantesco e fica pensando se não poderia ser uma pegadinha do Silvio Santos, né? Será que o Cedrico não tava debochando com a sua cara o tempo inteiro? Porque, assim, é um banheiro. É um banho. Essas crianças nem sabem o que é tomar banho. Eu, Federico deve ter sentido o cheiro e falado pro Harry lá. Mas depois de um tempo ele resolve que, já tô aqui mesmo, né? Tô precisando, meu pé tá encardido, vou tomar um banho. E ele começa a encher a banheira. Então ele descobre que cada torneira daquela lá, com pedras diferentes, tem uma coisa diferente saindo. Uma sai água quente, outra sai uma essência de espuma, outra sai bolinhas coloridas, a outra sai sorvete, enfim.
Sorvete já é exagero, só tem líquidos para banho.
Cada uma das torneiras, ela tem uma função diferente, e o Harry fica lá o tempo inteiro abrindo aquelas torneiras até que a piscina se enche. Ele fala que tem uma espuma tão densa que ele poderia flutuar na espuma, de tão pesada que ela é. E o Harry enche a espuma e abre o seu ovo, e quando ele abre o ovo faz um griteiro, um barulho, enfim, uma monstruosidade de som novamente. Dá um susto gigantesco no Harry. Porque, pô, esse barulho não tava acontecendo, não era pra estar aqui. E o Harry tá, obviamente, dentro da piscininha, nesse momento. E alguém brota. Alguém mais conhecido como a Murta que Geme. Aparece, tava escondidinha, olhando safadinha o Harry entrar na piscina. Então, a Murta viu o nude do Harry. E fala, olha, na verdade, eu tentaria colocar o ovo debaixo da água. Porque, assim, foi o que o segundo filme, o Bonitão fez.
Eu gosto porque a Murta é muito direta, ela deixa claro que o Cedrico já tinha feito isso antes. O Harry leva um baita susto e com isso o ovo voa longe. O Harry chega a ficar de pé quando a Murta fala com ele, só que como o Paulo falou, né, ele tá cheio de espuma densa, então ela não vê nada, assim, né. A Murta pergunta por que o Harry nunca mais foi visitá-la. E o Harry dá uma desculpinha esfarrapada, dizendo que não pode ficar indo no banheiro das garotas. E ela retruca dizendo que, ah, mas você não se importava com essas coisas antigamente. E eu acho que aqui é interessante, porque ela tá se referindo, né, e o Harry chega a mencionar isso no capítulo, sobre a época que ele, o Ron e a Hermione passavam muito tempo no banheiro para criar a poção polissuco que eles iriam usar no futuro para invadir o salão da Sonserina, né, se passando por Crabbe Goyle. E isso é uma forma muito inteligente de relatar essa informação, porque a gente vai precisar lembrar da poção polissuco no futuro. Então, dessa forma, não levanta suspeitas, né? Você consegue, ah, tá, ela tá só lembrando um fato aqui que aconteceu. Então, ele pode passar despercebido, mas ele vai ter um gancho muito importante pro final da história, né? Que a gente já sabe, o lance do Moody, do Barty Crouch Jr. Então é muito inteligente a forma como ela usa. E ela faz isso mais de uma vez nesse capítulo mesmo. Justamente porque ela queria que ficasse fresco, mas ela também não queria que a gente soubesse de cara do que ela estava falando ou levantasse algum tipo de suspeita.
A inteligência dessa mulher é absurda. É pena que ela usa para um lado meio torto de vez em quando. Mas o como ela consegue trabalhar a oratória, que é um dos aspectos mais complicados de se ter na vida, e já falamos a respeito, também é uma das maiores vantagens que uma pessoa pode ter, é assustador. Porque o que ela faz aqui é, olha, botei a Murta porque ela fazia tempo que ela não aparecia. Ela não tem nenhum papel importante, ela só veio aqui para falar para o Harry enfiar o ovo debaixo da água. Mas só o fato da Murta aparecer e relembrar o banheiro, ela faz a gente resgatar uma coisa que, pro leitor que estava acompanhando os livros na época que estavam saindo, tinha acontecido há pelo menos 2 anos atrás. Então, o leitor que, sei lá, é viciado e foi, leu a Câmara Secreta, leu Pedra Filosofal, aí quando saiu a Câmara Secreta, leu Pedra Filosofal antes de ler Pedra Secreta de novo, que foi lendo os livros anteriores de novo, beleza, estava com isso fresco. Mas para o leitor convencional, que lia os livros quando ela ia saindo, leu só uma vez, talvez esses detalhes não estivessem tão nítidos. Então, o que ela faz? Ela resgata isso de um jeito extremamente inteligente, que é, senhoras e senhores, o que a gente deveria fazer toda vez que a gente quer convencer alguém de alguma coisa. É não deixar explícito aquilo que a gente quer. Então, eu vou dar uma aula de oratória aqui rapidinho. Não deixar explícito aquilo que a gente quer e fazer com que as pessoas pensem que essa ideia são delas e não que a gente quis colocar isso na cabeça delas. Então, fica aí a dica. Quando vocês quiserem convencer a sua mãe a deixar vocês saírem de casa, finge que a ideia é dela. Quando vocês quiserem convencer o seu namorado a te dar um presente, joga isso na cabeça dele como se você não quisesse, mas faz ele achar que é verdade, do ponto de vista dele. Funciona, acreditem.
O Paulo e a arte da manipulação, senhoras e senhores.
Eu prefiro chamar de arte da oratória bem feita.
Ok. O propósito acaba seguindo na mesma direção. Acho interessante porque é coerente, né? Acho que antes de tudo, é coerente que a Murta esteja ali, ela é essa personagem que ronda os banheiros. É coerente porque a Murta tá ligada a essa história e ela tem uma certa importância, tanto nesse capítulo quanto no próximo. E traz também algo que a gente já viu antes. Existe um certo interesse por parte da Murta em relação ao Harry. Porque por mais que a gente saiba que o Harry não se importe com ela, ele dá um mínimo de atenção para ela, para fazer com que ela ache que ele se importa com ela. Então é por isso que a gente tem ela perguntando, ah, você não vai me visitar de novo? E outros momentos que a gente vai ver aqui dela até se abrindo e falando sobre assuntos que aparentemente talvez ela não fale com outras pessoas, ou as pessoas não prestem atenção como o próprio Harry não presta. Mas eu acho muito interessante, acho que é muito coerente. É por isso que é bom, né? É a verdade. O Harry questiona se ela fica espiando outras pessoas enquanto está tomando banho. Ela responde que sim, da maior naturalidade, porque sim. Porém, ela diz que nunca apareceu pra ninguém, só pro Harry, que é tipo como receber um tratamento VIP no banheiro. O garoto pede pra que ela feche os olhos, né, porque como eu disse, quando ele se assustou, ele jogou o ovo pra cima, ele rolou pelo banheiro. Então ele pede pra que ela feche o olho enquanto que ele vai lá buscar e tal, e volta pra banheira. E é interessante porque a Murta se diverte aqui em ficar citando que o Cedrico já fez coisas antes com o ovo dele, como... E ficar mandando, né, o Harry, ajudando ele ali a como resolver o dilema com o ovo. Ela... E o Harry obedece. Então, ele coloca, de fato, o ovo submergido na água, né? E quando ele abre, ele vê que sai uma melodia, mas não é nítida. Então, ela fala de novo. Então, você tem que abaixar aí, ô campeão. Você tem que mergulhar para ouvir. E aí, ele abaixa, de fato, e escuta a melodia de forma nítida debaixo da água. Esse é o meu momento Whisky de Fogo, porque eu adoro todo o diálogo com a Murta, do capítulo inteiro, tá? Não é só esse diálogo em si, é todo ele, é tudo que ela vai contar e tudo. Eu gosto da gente ter um pouco da história dessa personagem. Principalmente sendo eu estando revisitando o livro, para mim isso é muito mais legal, porque são pontos que às vezes a gente passa batido, porque tá tão focado, né, na história principal, que a gente só se apega a ela mesmo no... quando a gente está relendo e tudo mais. Então, esse é o meu Whisky de Fogo.
E quando o Harry afunda, né, baixa a cabecinha lá, ele começa a ouvir. Por onde ouvir da nossa voz o tom, na superfície não... Mentira, assim é só no filme.
Que ficou voz... muito bonito, melodicamente falando, né?
Ficou sensacional.
É muito bonito.
Essa é a versão completa do filme.
O texto, né, a música em si, é a seguinte, abre aspas. Procure onde nossas vozes parecem estar. Não podemos cantar na superfície. E, quando nos procurar, pense bem. Levamos o que lhe fará muita falta. Uma hora inteira você deverá buscar, mas passado a hora, adeus esperança de achar. Tarde demais, foi-se. Ele jamais voltará.
Eu quero cantando. Não recitando. Vai
não
lá.
Não faço a menor ideia de qual é a melodia disso.
Ah, mas você pega a melodia do outro e vai, gata. Você tem condições
não rola,
pra isso.
Não rola.
Vai lá, Paulo. Você tem condições pra isso. Você tem capacidade. A gente tá aqui
não
pra
Não tenho.
Isso.
A gente precisa encontrar uma melodia. Vamos fazer um esforço de encontrar uma melodia pra isso e a gente grava num outro
não,
momento.
Não, porque a gente já vai passar disso. Não vai voltar pra isso de novo. Bora, agora. Bora lá. Entrega, The Voice Brasil, vai lá, arrasa.
Já cantei a primeira parte, amigo, já deu.
Ô, amigo, você tem condições, vai lá, vai.
Eu não tenho uma melodia, as estrofes são todas erradas, não dá pra colocar naquela. Procure onde nossas vozes parecem estar, não podemos cantar na superfície que não combina com porra nenhuma. Entende? Eu acho que talvez em inglês...
Mas
lá...
aí você dá uma esticada, superfície... Você consegue, vai lá. Quem quer consegue.
Não, já foi.
Os ouvintes agora estão muito chateados com isso.
Se vocês quiserem ouvir, vocês mandam pra gente que a gente faz uma gravação com violão e disponibiliza pra vocês nos stories.
Não vou fazer, não. A hora de fazer é agora.
Agora
você
não dá
tá
tempo.
Desapontando a audiência.
Desculpa, audiência, eu amo vocês.
O Harry passa um bom tempo no banheiro ali, decorando tudo, né? A cançãozinha. E tentando decifrar o enigma, né? Eu amo, porque a Murta é muito debochada. E tem um momento que ela vira e fala que o Harry é meio lentinho. Mas ela fica o tempo todo dizendo que o Cedrico levou muito mais tempo do que o Harry pra decifrar todo o lance do ovo. Mas é engraçado porque ela não ajudou o Cedrico, né? E aqui ela tá ajudando o Harry. Então... eu acho que ela tá, tipo, dando uma motivada nele. É porque a Murta gosta dele. Então ela tá, tipo, ai, nossa, você... Muito melhor que o Cedrico. Eu acho que tem essa pegada, assim. Pelo menos é...
É, ou ela queria ver o Cedrico pelado mais que ela queria ver o Harry pelado, né? Porque ela fala que a espuma inteira já teria quase sumido quando o Cedrico descobriu tudo.
Exato. E aí o Harry consegue descobrir que o dilema são sereias que vão levar algo pro Lago Negro e ele tem uma hora pra poder recuperar isso. Como eu disse, a Murta dá uma parabenizada, né? Ah, você conseguiu, o Cedrico levou muito tempo. Aí ela ainda dá uma risadinha e fala assim, ah, e ele teve ainda uma outra questão, porque a sereia do quadro estava acordada no dia, ela ficava fazendo gracinhas pro Cedrico, ou seja, tentando ajudá-lo a decifrar que, na verdade, são as sereias no Lago Negro e tal, que é os sereianos, né? Enfim, e mesmo assim ele teve muita dificuldade. O Harry se dá conta que não sabe nadar direito, né? Embora ele tenha nadado ali na piscina, não é a mesma coisa que nadar no Lago Negro. Tem criaturas lá embaixo. E aí ele percebe que, assim, tem um agravante ainda maior. Como ele vai respirar debaixo d'água? E ele faz essa pergunta pra Murta, que fica extremamente ofendida, já que, assim, ela não respira há anos. E ela não pode mais respirar. Então ela toma isso como uma ofensa, né? Ele pede desculpa. Ela conta que no dia em que ela morreu, ninguém sentiu a falta dela por horas. Por horas. Então, tipo, isso é meio que um trauma dela, né? Tipo, as pessoas não se importarem, não se ligarem. Não darem a mínima pra ela, né? E ela ficou, por isso que ela ficou. Ela ficou do lado do corpo dela por horas, esperando que alguém viesse encontrá-la. Né? E aí, quando uma garota chamada Olivia chega e acha ela, ela garante que essa garota nunca mais vai esquecer o que ela viu, né? E aí ela passa a vida inteira da garota perseguindo ela. Até o momento, assim, tipo, ela chega a perseguir a menina durante o casamento do irmão dela, tipo, um caos. A menina não consegue viver direito. Até que a garota resolve ir até o ministério, né, da magia, e prestar uma queixa contra a Murta. E aí, depois disso, o ministério determina que ela não pode mais ficar assombrando a Olivia. E aí a Murta volta pro castelo, para os banheiros. Tem outras coisas também que ela diz, como o fato das pessoas ficarem dando descarga nela e que ela acaba parando no Lago Negro. É por isso que o Harry pergunta pra ela sobre criaturas marinhas, né? Se tem alguma criatura marinha com voz humana, pra poder chegar ali até a conclusão de que ele precisa ir atrás dos sereianos no Lago Negro.
Eu tenho um ponto a respeito das leis acerca de fantasmas.
Uhum.
O ministério proibiu a Murta de ir atrás da menina. O que que o ministério poderia fazer contra a Murta?
Eu não sei. Deve ter algum tipo de feitiço que você consegue fazer com fantasmas, alguma forma de bani-los, alguma forma de, sei lá, espantá-los ou prender em algum lugar.
Eu não sei.
Então, eu também não faço ideia. Mas deve acontecer. Deve ter como. Porque apesar que o Pirraça não é um fantasma, a gente sabe que existem alguns feitiços que podem afetá-lo.
Sim, é que o Pirraça é um poltergeist, né?
É.
Mas é que no caso da Murta, ela atravessa a parede, ela... Sei lá, tá transparente, ela é uma impressão, né? Então eu não sei o que poderia... Não sei, tipo, se existe e o que poderia acontecer com ela. Tudo que eu imagino, ela trancada numa garrafa igual o gênio.
É, então, mas aí que nem você falou, né? Mas aí pode ser algum tipo de feitiço que bloqueie,
uhum.
Porque ela pode atravessar as coisas. Alguma coisa deve poder ser feita, porque senão ela não teria sido...
Teria continuado.
Não teria sido intimidada pelo ministério, então ela para.
Enfim. A Murta tava lá contando a vida dela, chorando as pitangas, e o Harry não tava nem aí. Tava nem prestando atenção, como sempre, né? O foco do Harry era a segunda tarefa. Ele tava... Pensando em entender como que ele ia passar uma hora sem respirar. E aí ele decide que vai embora, pede pra Murta virar de costas pra ele poder se levantar. Ele levanta, se seca, se veste, segura todas as suas coisas. E a hora que ele tá indo embora, a Murta fala, hein, Harry, você vai me visitar no meu banheiro de vez em quando? E o Harry fala, sim, vou tentar, pode ficar tranquila. E ó, casca fora dali pensando que talvez ele nunca mais vai ver a Murta que geme na vida. Uma vez lá de fora do banheiro e usando sua capa de invisibilidade, o garoto resolve voltar para o seu salão comunal e olha o mapa. Por quê? Ele pretende não cruzar com o Filch, não cruzar com a Nora. Então, ele pega... E nem com o Snape. Então, ele pega o seu mapinha, procura a melhor rota e encontra uma coisa estranha. Bartolomeu Crouch estava na sala do Snape. E que era uma coisa muito estranha, porque assim, ele não foi no baile porque ele estava doente. O Percy está substituindo ele porque ele está doente. Então ele tá ali de madrugada na sala do professor de poções, é algo que... não faz muito sentido.
De madrugada, né? Tipo, não faz sentido. O que o Bartô tá fazendo de madrugada dentro do castelo?
Exato. E aqui tá uma coisa que eu acho que é um erro do mapa, ou da escrita do mapa. O Júnior deveria estar na frente.
É, eu não sei como funciona a mecânica do mapa, porque, tipo... Porque o Júnior teria que estar no registro dele, talvez. Porque o Júnior pode ser uma questão de registro, ou pode ser uma questão de nome, tipo, de uma forma de você chamar alguém que tem o mesmo nome.
Eu acho que você não pode colocar o mesmo nome do seu filho sem o Júnior ou sem o filho.
Mas a gente não sabe como isso funciona na Inglaterra.
Ah, é
na Grã-Bretanha.
Verdade.
Entendeu? Então aqui ela tem um ponto bem importante que ajuda ela, né?
Sim. É, e talvez, agora pensando bem, eu me contra o meu próprio argumento, o Harry não sabe se o Bartô Crouch, ele é Júnior. Então talvez ele leu o Bartô Crouch e falou, ah, beleza, pode ser o Júnior, mas... Então faz sentido.
Eu acho que nessa altura do campeonato ele não sabe o nome do filho do Bartô, né?
Acho que ele nem sabe se o Bartô tem um filho.
Tem filho, é verdade.
Não tenho certeza se ele sabe disso. Então
não faria diferença, né?
Uhum. Enfim, e o Harry resolve encarnar Hit Skeeter e vai investigar o que tá acontecendo. Então ele vai no seu mapa.
Posso só fazer um adendo? Quando a gente tava falando que o Harry tava olhando o mapa e aí ele tava olhando a sala do Filch e do Snape, eu frisei a do Snape, porque é muito importante na hora que a gente tá falando sobre o mapa, o local em que a pessoa está olhando nele. Fica justificável. Porque o Harry olharia a sala do Snape e do Filch, porque são duas pessoas que ele não quer trombar com elas no corredor. E o lance do mapa é, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil você focar no mapa como um todo. Você vai focar onde você tá indo, porque afinal de contas é a ferramenta para isso, né? Você tá olhando ali em volta para você não ser pego por ninguém. Enfim. Então, eu acho importante a gente comentar isso para, tipo, que fica muito mais bem justificado o porquê ele olhou a sala do Snape. Porque o Snape é esse cara que ele já tombou outras vezes de madrugada e ele não quer trombar com ele de novo. Então, ele dá uma passada de olho ali pra ter certeza que, tipo, eu não vou cruzar com o Snape por aí.
O Harry, então, vai lá descobrir o que tá acontecendo. Tá descendo pras masmorras, porque é onde está o Bartolomeu Crouch. E ele acaba se enroscando naquele degrau. Sabe aquele degrau que tem a tábua solta e que o Neville sempre cai? O Harry faz a mesma coisa, na empolgação da fofoquinha, ele esquece do degrau, pisa, afunda a sua perna e ele acaba ficando preso. Nisso, o ovo é derrubado, cai, a capa vai para o outro lado e o mapa vai para o terceiro lado. Tudo que está perto dele, na verdade, é a capa, porque o ovo saiu rolando e o mapa também foi com Deus. Então o Harry pega a sua capinha, enfia em cima dele e reza para que ninguém o encontre naquele momento. Então, ele tá lá. Beleza. O problema é, quando o ovo cai, o ovo se abre e faz aquele berreiro todo. E aí, obviamente, o Filch estava ali de butuca, foi lá descobrir o que estava acontecendo. Chega lá, ele junto com a sua gata, o zelador pega o ovo, fecha e fala... Ha! A culpa é do Pirraça, como sempre. Vou mandar expulsar ele agora, porque, querendo ou não, o Pirraça, segundo o Filch, estava roubando o ovo que era propriedade de um campeão. Então, não teria outra oportunidade para expulsar aquele poltergeist, se não essa. O problema é que o segundo a chegar é o Snape. E o Snape chega um tanto quanto eufórico, porque alguém tinha aberto a sala dele. E ele viu isso. O Snape tem um alarme mágico na sala dele para perceber quando alguém rouba. E aí ele tava puto. Ele fala, Argus, me ajuda a caçar quem foi que entrou na minha sala. E o zelador fala, não, mas é o Pirraça, é o Pirraça, é o Pirraça. E o Snape fala, não, eu lacro a minha sala magicamente e somente um bruxo conseguiria entrar nela. Então, não foi o Pirraça. E no meio dessa confusão toda, o Harryzinho tá lá, preso. E o Snape olha... pro ovo, olha pra sala dele e faz uma dedução também Snape, né? Da mesma jeito que o Filch sempre leva pro Pirraça, o Snape vai sempre levar pro coitado do Harry, que dessa vez não tava fazendo nada.
É muito problemático pro coitado do Harry, porque ele tá preso na escada, o ovo caiu, então fica claro que o ovo veio de lá de cima, né? Como se o Pirraça tivesse tacado, ou alguém tivesse deixado cair, alguma coisa assim. Então, o ímpeto de todo mundo é subir a escada onde ele tá. Então é horrível isso. Mas o Snape vai chegar a essa conclusão daqui a pouco, né? De que pode ser o Harry quando um outro personagem chega pra festa do pijama, que eu dei uma gargalhada quando ele fala justamente isso. Tá acontecendo uma festa do pijama aqui.
E por sinal, é o Moody, na verdade, né?
É o Moody. Não, outra coisa é que o Snape também usa um camisão cinza pra dormir. Eu queria deixar essa imagem na mente de vocês, tá bom? E queria lembrar vocês que o Moody tá vendo todo mundo pelado. Argus Filch neste momento. E Severo Snape. Ai, ai. Ai, ai. Bom, o Moody sacou a situação com o Harry muito rápido, quando ele vê ele ali na escada e tudo. O Harry gesticula pra ele e tudo mais. E ele entra na brincadeira e finge que o Harry não tá ali, que não tem ninguém ali. E ele vai fazer o que ele faz de melhor, ele vai atacar o Snape, né? Ele veio escutando a conversa com o Filch e ele questiona o Snape, né, em o que estava acontecendo na sala dele, quem é que estava lá, né, o que estava procurando e tudo mais. O Snape fica bem receoso, ele não quer falar sobre isso, porque é o próprio Filch que acaba meio que entregando aí essa informação pro Moody, e aí a gente sente que o Snape não queria que o Moody soubesse disso. E aí o Moody faz, na verdade, acusações, né? Tipo, ah, se tem alguém tentando achar alguma coisa nos seus aposentos, né? Você que tá escondendo alguma coisa lá? E aí o Snape traz uma informação interessante pra gente, que é respondendo o Moody dizendo que não tem nada, e que ele mesmo sabe disso, pois ele vasculhou toda a sala dele. E ele responde que isso foi, que isso é um privilégio de Aurora, então, que Dumbledore o chamou por isso. Tem toda uma discussão entre os dois sobre a credibilidade do Snape, né? Tipo, Dumbledore confia em mim, então você tá desconfiando de mim, mas Dumbledore confia em mim. E você tá falando que Dumbledore mandou você fazer isso, mas eu tenho certeza que Dumbledore não mandou fazer. Mas mesmo assim, o Snape não mede forças contra o Moody, né? Ele fica bem acuado. A ponto de Rabinho entre as pernas. A ponto de o Moody falar coisas do tipo como Dumbledore ser um cara de boa fé, né? Que ele vê o melhor das pessoas, que Dumbledore dá segundas chances, mesmo o Moody sabendo que a natureza das pessoas nunca muda. E isso faz com que o Snape, na mesma hora, segure o braço dele aonde temos a marca negra, né? E o Snape se repreende depois disso, né? Porque é tipo um reflexo quando ele fala isso. E aí, entre muitas farpas ali entre os dois, né? O Moody vê um papel no chão, que é o mapa, e pergunta se aquilo ali não é do Snape, que o Snape não tinha reparado nisso ainda. E aí o Snape vai para pôr a mão e o Harry, silenciosamente, fala ali pro Moody, né? Ele gesticula para dizer que não, tipo, o papel é meu. Então o Moody vai na frente, pega o papel e fala que na verdade é dele, que ele tinha deixado aquilo cair há um tempinho atrás. Quando o Snape vê o papel, o ovo, ele saca que só pode ser o Harry. O Moody então fica questionando ainda o Snape, né? Tipo, ah, por que essa perseguição com o Harry, né? Por que você tá sempre apontando pra ele? É, dando a entender, né, deixando aí acusações claras de que ele desconfia que o Snape possa ter colocado o nome do Harry no cálice. Outra questão é que o Filch está só interessado em ficar com o ovo para poder acusar o Pirraça, mas o Moody tira o ovo dele, né, falando que não, eu vou ficar com isso aqui e entrego para o dono. E essa era a única prova que o Filch tinha contra o Pirraça, né? E é a única coisa que o Filch queria fazer ali naquele momento, era preservar a prova que ele tinha. Ou seja, a acusação dele não vai estar rolando isso aí. E aí, tipo, todo mundo se dispersa, né? Menos o Moody, que fica pra bater um papo com o Harry.
Bom, todo mundo se dispersa, mas o Moody fica ali. Espera todo mundo ir embora e vai ajudar o Harry, né? E aí ele começa a perguntar, tipo, enfim, o que tá rolando? E o Harry fala que ele tava indo dar uma volta, só que o Moody se dispersa, porque ele abre o mapa e fica maravilhado com o mapa. Por quê? O mapa tá com todas as informações de Hogwarts disponíveis. E o maravilhado, na verdade, é extremamente assustado, porque ele tá se enxergando como Bartolomeu Crouch. E aí ele pergunta pro Harry, ah, nossa, que mapa legal, você viu o que aconteceu aqui agora há pouco? E o Harry fala, sim, eu vi o Sr. Crouch vindo invadir a sala do Snape. Ele fala assim, nossa, que esquisito, né? O Sr. Crouch, ele é meio das trevas mesmo. Será que eu posso ficar com esse mapa aqui pra caso alguém apareça? E o Harry não tava muito afim, mas, pô, o professor acabou de salvar ele de uma enroscada e fala, tá bom, pode ficar assim. Só me devolve ele, por favor, que eu preciso dele, porque eu só consigo fugir à noite olhando com ele. E o... Beleza, segue a vida. E aí o Harry tá lá preso ainda e fala, hein, você consegue me dar uma mãozinha? Porque tá doendo, caralho. E com isso, o professor ajuda ele a tá menos encrencado, por assim dizer.
É, aí tem algumas perguntas interessantes, né? Uma delas, o Paulo já falou sobre, né? Que é o Harry questionar o porquê o Bartô tava ali, né? Por que ele estava ali na sala do Snape, se o Moody tem alguma ideia sobre isso. E o Moody fala algo muito interessante para o futuro, que é dizendo que se as pessoas acham que ele é obcecado, né? Ele, o Moody, é obcecado por bruxos das trevas, eles não conhecem o Bartô Crouch, né? Deixando claro que o Bartô, ele fica muito mais obcecado por bruxos das trevas do que o próprio Moody. Isso é uma informação que a gente não tinha sobre o personagem. O Harry retorna fazendo mais algumas perguntas e dessa vez, né, tomando um pouco de cuidado para não revelar coisas demais, né, não falar coisas que possam dar a entender que ele está tendo informações de fora do castelo. O Harry pergunta se por acaso esse acontecimento estranho não está relacionado aí com coisas que andam aparecendo no Profeta Diário, como a Marca Negra, os Comensais da Morte no campeonato mundial de quadribol. O Moody dá uma pequena travada, assim, e fala que, olha, eu acho, sim, que é muito perspicaz o que você está me perguntando, e é possível, sim, que isso tenha uma correlação aí com o que está acontecendo. E isso é interessante porque, novamente, o personagem faz uma afirmação ambígua, né, revelando que é uma verdade, mas muito disfarçada, ali. Então, tipo, ele dá a informação, mas a gente sabe que ela tem um contexto diferente, né? O Moody fica muito obcecado com o mapa, como o Paulo já disse. Ele pede esse mapa emprestado pro Harry, o que é algo que é muito importante para ele, né? Ele cita isso, ele fala assim, ah, isso aqui vai me ajudar muito. E a gente sabe que, na verdade, isso é muito perigoso pro próprio Harry. Ele não tem a noção do quanto ele está dando poder para alguém que não deveria. E o Moody faz uma... Ele faz uma pergunta interessante para o Harry. Ele pergunta se o Harry já pensou em se tornar um Auror. E o Harry responde que não. E o Moody diz que acha que ele deveria pensar em seguir essa carreira. E aqui é interessante porque, a primeiro olho, a gente pode notar que o Moody está dando, tipo, uma inclinação para a carreira do Harry, né? Mas, na verdade, o que ele tá querendo dizer é, tipo assim, olha só, você tem inclinação pro lado de fazer a coisa certa mesmo, né? Você tem esse olhar, você é bom nisso, né? Tipo, não é algo positivo, embora se transmita como positivo, né? O Harry pode tomar isso como carreira, de fato. Mas, se a gente olha no outro ponto de vista, de quem é o personagem, a gente vê que, na verdade, é uma crítica, não um elogio.
Mas essa crítica vai ficar na cabeça do Harry pra sempre, né?
Vai. Foi
pensando que é um elogio.
Exato. Não só pensando como um elogio, mas eu acho que acaba correlacionando com aquilo que ele gosta, né? Ele gosta de defesa contra a arte das trevas. É uma matéria que ele se dá bem. E eu acho que o Moody, sem querer, planta uma semente boa pro Harry. Não sei. A gente nunca vai saber 100% se isso era um objetivo ou não. É muito mais fácil a gente entender que não era, pelo personagem ser quem é. Mas algo bom vai florescer dessa confusão toda, vamos dizer assim, que é o Harry pensar, de fato, em carreira, né? Porque é isso que um aluno deveria fazer quando tá na escola. Claro, se divertir é 1% ali, mas estudar e pensar na sua carreira e tudo mais é o grande objetivo.
É o objetivo da escola.
Da escola, né? Então ele acaba plantando uma semente com o professor Faria. Mesmo, enfim. E no caminho de volta para a torre, o Harry fica muito pensativo com todas essas questões, né? O que que o Bartô estava fazendo na sala do Snape? E já quando ele tá na cama, ele fica se questionando sobre se os outros Aurores têm tantas cicatrizes quanto o Moody, né? Dando a entender novamente aí que o Harry ficou com essa ideia na cabeça de se tornar um Auror e tudo mais.
Mas que ele tá preocupado com a beleza também.
É, eu também ficaria, né? Eu não quero ficar sem metade do nariz, perder um olho, ficar com a cara rasgada.
Mas se você perder o olho, você vai achar, ganhar outro que dá pra ver nude de todo mundo.
Não, obrigado. Eu prefiro permanecer com o meu olho que nasci com ele. Eu passo, eu dispenso um olho que pode ficar vendo os outros pelados.
Eu queria dizer que eu não tenho uma esquelece nesse capítulo.
Eu também.
Ele é um capítulo, assim, sensacional. Muito gostosinho, muito divertido. E eu tinha até um momento uísque de fogo pra ele, mas eu com certeza vou dar o meu momento uísque de fogo pra carta da Ana.
A carta da Ana, tá? É porque foi.
Mais especificamente pra parte em que o Ita é velho.
Claro, claro, claro. Eu nem vou falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu também não tenho esquelese desse capítulo, porque também achei muito bom. Curto quando ela consegue focar em um ambiente só, em um momento só, e mesmo assim ela consegue desenvolver a trama muito. Ela avançou muito, ela deu muitas pistas pra gente, que a gente vai passar batido quando a gente tá numa primeira leitura e tudo mais, mas ele tá todo contido ali no lance do Harry ir até o banho e voltar do banho. Isso é muito bom, muito bom. E é isso. Chegamos ao fim do capítulo.
Ao final de mais um episódio semanal.
E na semana que vem a gente tem um encontro para falar sobre o capítulo de número 26, a segunda tarefa, episódio de número 87. E já adianto que eu tenho bastante esquelese desse episódio, não porque é um capítulo ruim, mas eu tenho opiniões.
Ele sempre tem opiniões, mas nunca entende um meme. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês, muito obrigado por estarem conosco mais uma semana. Continue enviando suas corujinhas, porque sim, pra mim é uma das partes mais interessantes de gravar e eu amo quando vocês me fazem gargalhar como foi o dia de hoje. Não, um beijo, até semana que vem!
O Paulo tava prontíssimo pra abandonar o capítulo, entendeu? E só falar sobre a coruja. É isso.
Com toda certeza.
Gente, um grande beijo e abraço e tchau!
Tem um avião passando aqui agora.
Aqui também passou uma viatura, eu acho, ou uma sirene de ambulância, sei lá o que.